Rafael Abdala é pastor da Primeira Igreja Batista em Guarapari, graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, em Teologia pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo e em Mecânica, nível técnico, pelo Instituto Federal do Espírito Santo. MBA em Liderança e Gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. Membro da Diretoria da Convenção Batista Brasileira e relator da Comissão Jurídica da Convenção Batista Capixaba. Colabora como professor no Seminário Teológico Batista Mineiro e na Life Shape Brasil. Foi presidente da Subseção Guarapari da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, da Seção do Espírito Santo. Integrante da OAB e é idealizador do projeto Redes de Voluntários que atua na promoção de dignidade social à comunidade local. E é casado com Ana Paula. Receba com muito amor, pastor Rafael Abdala.
Quero chamar a tia Luísa aqui. Ela vai orar pelo pastor Rafael Abdala. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E aí eu queria, enquanto a tia Luísa está vindo, eu quero te dar uma orientação. Não é a hora de você beber água agora. Não é a hora de você ir no banheiro. Não é a hora de você descer. O momento, todo culto é importante. Mas o momento da palavra é o momento mais importante. Então, no nome de Jesus, como um dos pastores dessa igreja, quero pedir para você ficar firme aí. Não é hora de conversar, porque Deus quer transformar a sua vida hoje, no nome de Jesus.
Amém. Pastor Rafael, no livro de Atos...
Estou aqui.
Livro de Atos, quando Deus permitiu que Pedro tivesse aquela visão e chamasse Cornélio, os discípulos foram, ou melhor... Cornélio mandou chamar Pedro, os discípulos foram, chamaram, e quando chegaram na casa de Cornélio, no capítulo 10, Cornélio tinha reunido a família, os seus amigos, e Cornélio disse para Pedro que ele havia tido aquela visão de Deus, aquele propósito de Deus chamá-lo, e ele diz assim: agora estamos todos aqui diante de ti para ouvir tudo aquilo que Deus colocou em seu coração. Pastor Rafael, a Primeira Igreja Batista de Irajá, o Ministério em 9, grande parte da membresia, agora estamos aqui para ouvir tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos orar. Pai querido, nós estamos, ó Deus, agradecidos. Agradecidos pelo teu amor, pela tua graça. Agradecidos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu vivenciar até esse momento. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, continue agindo aqui em cada coração, abrindo os olhos espirituais, abrindo as mentes, abrindo os ouvidos, dando um coração quebrantado a Deus, para que o Senhor tenha liberdade. Pai, usa o pastor Rafael mais uma vez, usa o teu servo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que nesse momento ele seja a boca do Senhor. Amém, Senhor. Que ele seja um instrumento, ó Pai, a ser usado por ti. Obrigada porque ele se disponibilizou em estar aqui conosco. Obrigado pela sua família, abençoe a sua esposa, todos os sonhos e projetos que o Senhor tem na vida do teu servo, Pai. Abençoa, Pai. Usa ele como tua boca, Pai. Usa ele como teu instrumento. Tira de nós agora, ó Deus, toda preocupação, tudo aquilo que não provém de ti, e que possamos estar disponíveis para te ouvir e para nos rendermos à tua vontade. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Obrigado, irmã. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, pastor. Graça e paz de Jesus na sua vida. Olha, que coisa boa estar aqui com vocês. Obrigado, pastor William, toda a equipe. É impossível estar aqui e não sentir a presença poderosa do Espírito Santo agindo no meio de nós. Eu sei que vocês jejuaram, eu sei que vocês pagaram um preço diante do Senhor por esse momento, e a minha oração é que o seu coração esteja disponível para aquilo que Ele quer falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Eu quero ler por enquanto apenas o versículo 8, e daí para frente nós vamos bater um papo sobre o chamado de Elias, o chamado de Deus na vida do Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Você pode abrir sua Bíblia, fechar sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Achamos? Toda a Bíblia tem o primeiro livro dos Reis. 19, verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. O Senhor conhece o coração dessa liderança e o como eles querem investir na vida desses adolescentes. Abre, Senhor, o nosso coração para as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você prestou bastante atenção no texto, é apenas um versículo, é bem fácil até de decorar. Você vai notar que esse texto está falando do profeta Elias, e que ele faz uma refeição, ele come e bebe alguma coisa, e com a força dessa comida e dessa bebida que ele ingere, ele ganha uma força para caminhar 40 dias e 40 noites. De vez em quando na vida, nesse grande chamado que Deus tem para nós, nós nos sentimos desanimados. Eu, pessoalmente, já passei por grandes momentos de desânimo na vida. E quando eu vejo na Escritura Sagrada que tem um sujeito, que ele come um negócio, que ele bebe um negócio, que aquilo que ele comeu e aquilo que ele bebeu deu para ele uma força para caminhar 40 dias e 40 noites, eu tenho uma pergunta: que comida é essa? Que comida é essa? Onde é que compra? Se é que vende? Que é capaz de nos animar, que é capaz de nos fazer impulsionar e andar adiante. Eu quero olhar com você a trajetória de Elias, o chamado de Elias e os seus altos e baixos. E eu chamo a sua atenção para algumas fases da vida desse profeta, porque talvez nesse chamado de Deus para nós, chamado que Ele não nos deixa retroceder, talvez você possa se identificar com alguma fase da vida desse profeta. A primeira fase da vida desse profeta eu chamo de Elias e o corvo. Elias e o corvo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7, Deus chama Elias, tesbita da tribo de Gileade. Aquele homem é chamado por Deus para profetizar um tempo de seca, um tempo de escassez sobre a terra. E diz a palavra do Senhor que quando Deus chama esse profeta, o primeiro lugar para onde Deus envia esse profeta, repito, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7, é para a beira do riacho de Querite, fronteira com Jordão. E diz a Bíblia Sagrada que todos os dias de manhã e ao anoitecer, Deus enviava para Elias sobrenaturalmente um alimento, pão e carne. Só que quem trazia esse pão e essa carne eram corvos. Corvos traziam, pastor William, pão e carne para alimentar o Elias todos os dias, de manhã e ao anoitecer. A terra está em seca, a terra está sem comida, tem uma grande fome, mas Deus sustentou o seu profeta. Agora tem um problema aqui. Levíticos capítulo 11, versículo 15 diz que os corvos são aves sacrificialmente impuras. Os corvos na Bíblia Sagrada são símbolo de impureza, de maldade. Em Gênesis capítulo 8, versículo 7, quando está por acabar o dilúvio, Noé, antes de enviar uma pomba, envia um corvo, por uma razão. O corvo ia e voltava até que ele parou de voltar para a arca. Significava que, e Noé logo entendeu, que as águas começaram a baixar, mas não tinham baixado tudo, tinham baixado apenas a ponto da carniça, morreu todo mundo lá embaixo, afogado, da carniça começar a boiar, porque onde tem a carniça, o corvo está satisfeito. Onde tem ossada, onde tem dejeto, o corvo está satisfeito. Ele não volta mais. Portanto, Levíticos 11:15, Gênesis 8:7 vão nos ensinar que o corvo é uma ave símbolo da maldade, daquilo que não é legal, daquilo que é mal. E Deus alimenta o seu profeta uma primeira vez através dos corvos. Eu imagino que não foi o melhor tipo de delivery. Imagina que aquele corvo estava com a pata numa ossada, uma pata num negócio bem sujo e fedido, e daí a pouco ele pega a comida e leva para o Elias. Mas entre comer de um delivery que não é legal e morrer de fome, é melhor pegar a comida da pata do corvo. Tem delivery que não é legal. Esses dias, uns meses atrás, a minha esposa queria comer à noite uma comida japonesa. Aí eu liguei. Era 7:30. Entre 7 e 7:30. 8 horas não chegou, 9 horas não chegou, 10 horas não chegou. Minha esposa começou a ficar nervosa, às vezes ela fica nervosa. E ela falou, liga para reclamar, só que eu tenho um pacto de não reclamar. Por conta de umas coisas aí da minha história de vida, eu fiz um pacto de não reclamar. Eu falei, você sabe que eu não posso reclamar? Ela falou, mas é só para ligar e saber o que está acontecendo. Aí eu liguei, eu estou precisando comer a comida japonesa, o delivery não chegou. O sujeito falou, estamos saindo daqui. 11 horas não chegou, já é da meia-noite não chegou. Aí eu fiquei injuriado, porque atrasar não é problema, o problema é mentir. Ele falou que estava saindo e não estava. Minha mulher, coitada, já estava com os olhos vermelhos de raiva. A coisa estava ficando muito ruim para o nosso lado. E eu falei, Ana Paula, pela primeira vez na vida, você vai ver o seu marido reclamar e brigar com alguém. Porque quando esse sujeito chegar, porque o dono tinha ligado e falado do problema que deu lá e que ele pessoalmente ia levar o delivery, eu falei, eu vou chamar a atenção desse homem. Ela falou, não acredito, ela se apaixonou de novo por mim, com a expectativa de eu brigar com o sujeito lá do delivery, que era o dono. Eu falei, Ana Paula, você pode ter certeza que hoje você vai ver o anjo vingador nessa casa, eu vou atender esse cara. É, já era quase meia-noite, mas eu falei, não vou brigar de ninguém, de pijama, botei uma calça, botei uma camisa, mais arrumadinha para brigar com um camarada. Bolei na minha mente o que eu iria dizer. Eu falei, meu irmão, era só você ter falado que não tinha condição de me atender, não precisava você ter mentido. A minha esposa está com fome, e a minha esposa com fome não fica numa situação muito agradável para nós aqui na família, e você está acabando, e bolei o texto. E a porta abriu, e a gente que não está acostumado a reclamar com os outros, o coração começa a bater mais forte quando tem que reclamar. Meu coração dava para sair pela boca, porque eu tinha que reclamar com um camarada e eu não estava acostumado. Eu ensaiei o texto várias vezes, minha esposa na porta do quarto, já olhando, como quem diz, o meu marido é o máximo, hoje eu vou ver a coisa acontecer. E quando eu abro a porta, já pronto para dar uma esculhambação, o camarada olha para mim e fala, ah, você é o pastor da igreja batista ali do centro, não é? Eu já fui na sua igreja, eu falei, ô querido, que bom que você está aqui. Ele falou, desculpa o atraso. Eu falei, que atraso o quê? O importante é que você chegou. O importante é que você está aqui, querido. É bom que a fome é o melhor tempero, já dizia o meu finado pai. Me dá um abraço aqui. E aí a minha esposa falou, não reclamar não é para sua conta. Às vezes o delivery falha com a gente. Mas entre morrer de fome e ser alimentado por corvos, é melhor ser alimentado pela pata suja. É melhor ser alimentado pela tal ave impura que Deus mandava, do que ficar com fome. Não confunda corvo com urubu, porque o corvo, pela Bíblia Sagrada, é uma ave impura, símbolo da maldade. E aqui no campo carioca, urubu é uma ave mais sacralizada, nobre, por conta de um determinado time de futebol aí do estado de vocês. O problema não é o urubu, né? Então não confunda o corvo com o urubu. A Bíblia está dizendo que o corvo é impuro e não o urubu, ok? Só para eu não perder o público e sair daqui esculhambado. Olha para mim, por favor. Sabe o que é mais interessante dessa primeira fase do chamado de Elias e o corvo? é que a Bíblia diz o seguinte: Deus dizendo para Elias: eu darei ordem aos corvos para que te alimente. A ave é impura, a ave é símbolo da maldade, o delivery é adverso, é ruim, não é o melhor cenário, mas foi Deus que ordenou. A primeira fase do chamado de Elias nos ensina que Deus usa, inclusive, situações adversas, momentos aparentemente maus, para nos alimentar e para nos fazer prosseguir. Eu posso dar alguns exemplos. Em Gênesis 50, quando José está diante dos seus irmãos, ele diz: vocês não devem ficar preocupados, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Aquele que obedece o chamado do Senhor, até nos momentos mais adversos da vida, até quando na nossa caminhada nós nos vemos obrigados a comer comida de corvos, Deus está no controle de todas as circunstâncias. Tem vida de pessoas que o corvo foi um abandono familiar. Tem vida de pessoas que o corvo foi um trauma emocional. Tem vida de pessoas que o corvo foi um relacionamento destrutivo rompido. Tem vida de pessoas que o corvo foi um gilete no pulso. Tem vida de pessoas que o corvo foi uma vontade de morte. Mas quando nós entendemos o chamado de Deus, depois os corvos passam e nós continuamos vivos, porque quem tem promessa de Deus não morre. Deus também alimenta os seus filhos por meio dos corvos, uma ave impura. E talvez seja um grande recado de Deus às pessoas que Ele chama: existem momentos na vida em que a maldade vai te cercar, em que o luto, em que coisas adversas, falência, problema, ruptura, depressão, seja lá o que for, vai tentar te abraçar, mas saiba que até sobre as circunstâncias más, eu exerço o meu controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando Ele manda, até corvo obedece. Não era o delivery melhor, mas Deus o alimentou. Talvez na sua história de vida você já tenha passado por momentos de corvos. Talvez o seu coração já tenha sido alimentado por corvos. Talvez na sua vida, não importa se você tem 8, 10, 15, 20, 70 anos, talvez a maldade humana já encontrou você, o abandono humano, a dor humana, as ciladas humanas, as traições humanas, as apunhaladas humanas, já feriram o seu coração, mas saiba que até por meio dos corvos, Deus está sustentando e fazendo cumprir o chamado dele nas nossas vidas. Acaba o versículo 7 e começa uma segunda fase da vida de Elias, que vai ainda do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, agora dos versículos 8 ao 24. Deus chama Elias e diz: dispõe-te, vai para Sarepta, e ali eu darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Sarepta significa fornalha de fundição. Eu fico me colocando no lugar do Elias. Depois que chega a última refeição com a pata suja do corvo, depois que chega a última refeição vindo da ave impura, e ele ouve a voz de Deus dizendo: Elias, pode sair do ribeiro de Querite, pode sair da fronteira do Jordão e vai para Sarepta. Eu fico imaginando o Elias indo na maior alegria, como quem diz: acabou o dia da provação, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender, eu estou indo para Sarepta, Deus vai honrar a minha vida. E chegamos na segunda fase do chamado de Elias, não mais Elias e o corvo, agora Elias e a viúva. Quando ele chega em Sarepta, ele vê uma mulher apanhando lenha de longe, ele se aproxima da mulher e pede um copo d'água. Ela diz: é claro, eu vou dar um copo de água para o senhor. Mas aí ele diz: traga também um bocado de pão. Ela diz: não tem pão. Eu imagino o choque do profeta. Ele marcha esperançosamente de que agora é o momento dele ser honrado, o tempo de corvo acabou, o tempo de lutar com a circunstância má, adversa, ruim passou, Em Sarepta, a viúva que Deus determinou que o alimentasse não tem comida nem para ela e nem para o filho. Ela chega a dizer, o pouquinho que eu tenho aqui é para o meu filho, eu e ele vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem comida mais. Aí eu fico imaginando Elias olhando para o Deus que o chamou e falou, é isso? Porque às vezes na vida, nós precisamos lidar com o pouco, com a escassez, com a restrição. Eu venho de uma família que passou por um processo de falência. Isso não acontece muito aqui no Rio de Janeiro, que tem tudo muito organizado. Mas lá no meu estado, às vezes as famílias falem, perdem dinheiro. E a minha família quebrou, mas quebrou tudo. Meu avô tinha uma grana, mas quebrou. E ele resolveu quebrar em 1994, o ano que eu nasci. Ele calculou bem direitinho, né? Para eu já nascer quebrado. E eu precisei aprender a viver com pouco. Com a escassez. E às vezes na vida nós precisamos aprender a viver com pouco, até pouco de sentimentos, pouco de dinheiro, às vezes pouco de alegria, às vezes pouco de esperança. Talvez você chegou aqui nessa conferência com pouco, pouquinho de alegria no seu coração, talvez pouquinho de esperança no seu coração. E agora Elias está diante de uma mulher que tem para oferecer a ele o pouco, a escassez. E o interessante é que Sarepta fica nas regiões de Tiro e Sidom. Milênios depois, o Senhor Jesus, num dia de folga, também vai para essa região. Está lá em Marcos capítulo 7. Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom, onde ele encontra uma mulher cananeia ou sirofenícia, que está com uma menininha dela possessa. Só que Jesus saiu do território de Israel para descansar, mas ele foi identificado, a mãe está insistindo, e Jesus olha para a mãe e diz, não é lícito tirar comida da mesa e dar para os cachorrinhos, como quem diz, eu vim fazer milagre aqui com o povo de Israel, você nasceu no lugar errado, e ela responde, nas mesmas regiões que milênios antes Elias estava diante dos farelos de uma viúva, ela responde, mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Deus também nos alimenta a partir do pouco, a partir de migalhas. Eu vejo um monte de gente correndo atrás de um caminhão de bênçãos e às vezes não consegue nada. Mas aqueles que sabem que até as migalhas de Jesus são santas, sempre recebem um caminhão de bênção. Elias agora aprende a viver com o pouco. Ok, o problema da comida acabou, ele multiplicou a comida da viúva, ele falou assim agora, pronto Senhor, deixa eu seguir a meu chamado, porque eu já resolvi o problema da comida dessa mulher. Daí a pouco ele ouve a mãe chorando, ele falou, por que que essa mãe está chorando? Eu já resolvi o problema da comida. Ela diz, o meu filho morreu. Será que você veio para minha casa para fazer o meu filho morrer? E o problema, irmãos, deixa eu falar isso como pastor, viu? O problema não é morrer, porque morrer todo mundo morre. O problema é o filho da mulher morrer com o profeta dentro de casa, na hora da visita. Entende? As pessoas morrem. Mas já pensou morrer com eu lá na visita? Vou lá fazer uma visita e morre. É uma furada. Agora a mãe olha para o Elias e diz, será que você veio aqui para expor minha vergonha e o meu filho morreu? Mas louvado seja Deus, Elias no poder de Deus ressuscita o filho daquela viúva. E agora a viúva está alimentada, encerra o capítulo 17, no verso 24, ela reconhecendo que estava diante dela um profeta chamado por Deus. Chegamos agora na terceira fase da vida desse profeta, a terceira fase do chamado desse profeta. Agora, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, nós temos a melhor fase da vida do Elias. Sabe aquela semana da sua vida que dá tudo certo? Sabe aquela semana ou aquele mês, no meu caso, aquelas horas do dia que dá tudo certo? É o capítulo 18 de Elias. Ele é vitorioso sobre os profetas de Baal. Tem 450 mais 400, 850 no total, entre os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo que comiam a mesa de Jezabel. Elias derrota uma multidão de gente sozinho. Pensa num sujeito bom, um homem chamado por Deus. Agora é a hora da vitória. Esse homem pede para descer fogo do céu e o fogo do céu desce. Eu estava de tarde com o pastor William e a gente estava preocupado de chover por conta da turma que está embaixo. Uma saudação para quem está aí. Como é que é o nome do telão? Uma saudação. Deixa eu ser simpático. Às vezes a gente chora para não chover e Deus manda chuva. Eu lembro, no ano passado, eu estava trabalhando muito e chegou um sábado lá em Guarapari. A minha cidade tem 52 praias, 120 mil habitantes apenas e 52 praias. A cidade que eu moro tem a quantidade de gente de Irajá, só que tem 52 praias. E aí tinha um sábado que eu falei, não vou marcar nada, eu vou descansar um pouco. E eu falei, Deus, dá aquele belo dia de sol para eu poder descansar. E eu olhei a previsão do tempo, e a previsão do tempo era para um baita sol. Aí, unindo a minha fé com a previsão dos cosmos, não tinha como dar errado, ia dar sol. Aí eu falei, Ana, se prepara, amanhã nós vamos para a praia. Eu tirei o dia de folga. Amanheceu um toró nunca previsto na história de Guarapari, nunca choveu tanto. Aí você imagina que o Elias faz uma prova lá com os profetas e diz, eu vou pedir para descer fogo do céu, e desce fogo do céu. Esse homem está experimentando uma vida de sucesso. É como se você fosse fazer um vestibular e você quer medicina, e tem um monte de gente no cursinho para medicina para tentar ser aprovado. Aí você chega e diz, ah, perdão, eu fui aprovado em 5, eu estou aqui escolhendo qual das 5 eu vou. Sucesso. Daí a pouco ele ouve de Deus e pede para o seu auxiliar olhar, e tem uma nuvem lá no tamanho da mão de um homem, e desce um toró. É um sucesso a vida desse profeta. Se é para descer fogo do céu, é com ele mesmo. Se é para descer chuva do céu, é com ele mesmo. Se é para derrubar exército, é com ele mesmo. Elias e o sucesso. Eu acho que o capítulo 18 promove Elias ao profeta mais poderoso do Antigo Testamento. No Monte da Transfiguração aparece representando a lei Moisés, mas representando os profetas Elias. Jesus, quando sofria na cruz, uns passavam e diziam, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo, mas outros diziam, deixem-o, ele está clamando por Elias. Quando João Batista diz, eu não sou o Cristo, eles perguntam, acaso você é quem? O Elias? Sucesso, está tudo dando certo na vida desse homem. O chamado de Deus na vida dele começa a parecer agradável, porque na primeira fase ele é alimentado por corvo, na segunda fase ele é alimentado pela escassez de uma viúva. Agora é só sucesso, pronto. Mas nós chegamos numa quarta e última fase do chamado de Elias, no capítulo 19, que é o capítulo que nós lemos o verso 8. O capítulo 19 começa dizendo que Acabe, que era o rei daquele tempo, fez saber a Jezabel, que era sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como ele passara ao fio da espada os profetas de Baal. E Jezabel manda um mensageiro a Elias dizendo, você vai estar morto amanhã. Aí faz uma conta comigo. O sujeito está descendo do monte, o nome daquele monte é Carmelo. Ele teve as experiências espirituais mais marcantes de sua vida. Assim como nesse I9, eu e você já estamos tendo experiências espirituais marcantes. Ele esteve no Carmelo. Ele é um homem que sozinho derruba um exército. Ele é um homem que ressuscita gente. Agora ele recebe um mensageiro da mulher do rei, dizendo, eu vou te matar. Eu, se fosse o Elias, eu dizia, manda vir muitos. Não vem sozinho não, porque vocês não vão me derrubar. É melhor ela preparar o maior dos exércitos, porque para me derrubar não é tão fácil assim, eu faço fogo descer do céu. Vocês estão vendo essa chuva que resolveu o problema? Fui eu que mandei vir. Vai lá em Sarepta e pergunta para uma viúva que o filho morreu, como é que o filho está passando? Ela vai dizer, está passando bem. E ela dirá, foi Elias. Então você manda ela vir, mas manda ela vir forte. Versículo 4 do capítulo 19. Elias se joga no chão, ele diz, basta Senhor, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Entramos agora naquilo que a teologia chama da mais profunda depressão de Elias. Depois de enfrentar grandes crises e ser vitorioso, depois de experimentar o sucesso, agora Elias entra numa última fase de sua vida, que eu chamo de Elias e Elias. Agora a conversa é dele com ele mesmo. Esse homem está em depressão, esse homem está com ímpeto de morte, e ele não quer nem se matar, ele pede para Deus fazer o serviço, Deus, por favor, me mata, a minha vida não vale nada. Ele experimentou o sucesso, ele experimentou coisas maravilhosas, só que agora um evento adverso, uma notícia ruim, uma provação, o fez desejar a morte, desestabilizou as suas emoções, ele está caído no chão, e ele está pedindo para Deus o levar, ele desistiu da vida, agora é a última fase de seu chamado, não é Elias e o corvo, não é Elias e a viúva, não é Elias e o sucesso, é Elias e Elias, depressão. Conversando com diretoras escolares lá no meu município, pastor, os índices de depressão entre os mais jovens crescem assustadoramente. Com todo o carinho e amor que eu venho aqui, talvez haja no meio de nós, adolescentes, enfrentando um grande desânimo, um colapso das suas emoções, sem entender quem são. Algumas diretoras da minha cidade vieram pedir socorro na nossa igreja, porque estava uma onda lá na minha cidade de adolescentes cortando o pulso na hora do intervalo. E não se resolveu daqui, não se resolveu dali. E eles resolveram procurar a igreja. Por que que eles estão cortando o pulso? Qual que é o problema deles? Por que que eles estão falando em suicídio? Porque chega um momento do nosso chamado que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Na vida a gente perde muito mais do que alegria, do que gente que morre, do que dinheiro de quem quebra. Na vida às vezes a gente se perde de si mesmo, a gente não sabe quem é. A gente não consegue enxergar nem a nossa identidade. Parece que a gente se perdeu lá dentro. E algumas coisas importantes à luz desse texto. Primeiro, depressão não é falta de Deus. Porque se depressão é falta de Deus, eu teria que dizer que Elias não tinha Deus. Como é que alguém faz fogo descer do céu e não tem Deus, gente? Segundo, depressão não é falta de fé. Se apresenta para mim alguém que tem uma fé melhor do que a de Elias aqui essa noite. Alguém aqui já ressuscitou alguém? Só para eu ter ciência. Na galeria. Se alguém lá embaixo ressuscitou alguém, manda vir me avisar antes do final do sermão. Então não é falta de fé. Se depressão não é falta de Deus, se depressão não é falta de fé, o que é depressão? É uma enfermidade da alma que afeta a mente e que tem tratamento e tem cura. Você pode procurar o seu pastor, ele pode te encaminhar para um gabinete, para um psicólogo, às vezes para um médico. Mas nessa noite não está diante de vocês nenhum psicólogo, nenhum terapeuta e nenhum médico. Eu vim apresentar para vocês o Deus de Elias, que pode curar todas as enfermidades do corpo e da alma, o Deus Todo-Poderoso, que faz, que governa. O Senhor Jesus Cristo, que em João 2 transformou água em vinho, que em João 4 curou o filho do oficial do rei, que em João 5 curou o paralítico de Betesda, que em João 6 multiplicou pães e peixes e andou sobre as águas, que em João 9 curou o cego de nascença, que em João 11 ressuscitou Lázaro. Este mesmo Senhor está aqui e Ele pode nos curar nessa noite para a honra e glória do nome dEle. Elias está enfrentando agora o maior adversário do seu chamado. Os profetas de Baal ele tirou de letra, a fome ele tirou de letra. Ele está enfrentando o Elias. Tem uma parte do Elias que quer continuar no chamado de Deus, porque como nos propõe o tema, o chamado de Deus não tem volta. Mas tem uma outra parte do Elias que está atirada no chão, dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Agora, pela última vez na Escritura, Deus alimenta o Elias. A primeira vez Deus mandou um, a segunda vez Deus mandou uma, a terceira vez Ele manda um anjo. Diz o texto que aparece um anjo, e o anjo faz surgir numa pedra, algumas versões dizem uma tábua de pedra, mas numa estrutura rochosa, um pão cozido em brasas. Deus está restaurando a dignidade de Elias, porque uma coisa é você comer da pata do corvo, outra coisa é você comer numa pedrinha bonitinha. Eu, quando casei, ganhei muito jogo de prato, estratégia das ovelhas da igreja para ir lá em casa comer. Tinha pilhas e pilhas de jogo de prato. Eu e a Ana passamos um tempo doando o jogo de prato. Ganhamos também muita Tupperware. Mas evidentemente não doamos nenhuma, porque ali é outra circunstância. A ideia é juntar tudo e comprar algum apartamento aqui no Rio de Janeiro, bem caro, vender, fazer uma troca. Agora tem uma pedra, tem comida. E depois que Elias tira uma soneca, o anjo manda Elias descansar. Atenção, líderes. Deixa eu dar uma palavra que eu dei esses dias lá na igreja. Menino de 5 anos estava com problema, o pai pediu para conversar comigo, o menino. Eu conversando com o menino de 5 anos. A gente tem a maturidade parecida, a gente se entendeu. Mas o difícil foi marcar o horário. Eu falei: vamos conversar aqui, que horário? Eu falei: no horário, não pode, meu filho está ocupado esse horário, tem 5 anos. E no dia tal, no horário tal, também não pode, ele está fazendo aula de sei lá mais o quê. Aí na terceira tentativa que ele não podia, eu falei: meu amigo, o problema está aí. Hoje em dia, criança de 5 anos tem tempo para tudo, faz inglês, espanhol, preparatório para concurso público, sei lá o quê, mas não sei lá o quê, só não tem tempo de ser criança. Isso vale para o adolescente. Você tem que descansar um pouco. O problema são os extremos, né? Que tem um adolescente que acorda 12h, vai jogar videogame e está esperando em Deus a solução da vida, né? E tem o outro que acha que a vida vai acabar no ativismo de ficar fazendo um monte de coisa. Elias agora descansa, come dignamente. E com a força daquela comida, chegamos no versículo 8. Alguém lembra o texto que eu usei no começo? Porque até agora foi a introdução e eu cheguei agora no verso do texto, né? Você lembra que dizia lá: levantou-se, pois, comeu e bebeu. Comeu e bebeu o quê? A comida do corvo? Da viúva? Do anjo. E de onde surgiu a comida do anjo? Do nada. Deus traz à existência aquilo que não existe. É como se o anjo fizesse assim e o pão aparecesse. Porque pode ser que alguém aqui possa dizer assim: nem esse pouquinho para Deus trabalhar eu tenho mais. Eu fui tão arrebentado pela vida, eu fui tão arrebentada pela vida, mexeram tanto com o meu emocional, mexeram tanto comigo, eu já fui tão maltratado, eu tenho 12, 13 anos, mas eu já sofri tanto com a minha família, que nem esse pouquinho para Deus trabalhar eu tenho. Eu tenho uma boa notícia para você: aqueles que não têm nem um pouquinho de esperança mais, Deus também nos alimenta a partir do nada. Aquela comida surge do nada, e é aquela comida do anjo, que diz o texto: levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu. e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Portanto, aqueles que querem, eu disse que até agora foi só a introdução, o texto chegou agora, aqueles que querem atender esse chamado de Deus, a resposta está no texto. Primeiro, levantou-se, pois, a gente precisa levantar, agir, os campos estão brancos, tem gente na sua sala de aula que vai para o inferno se você não agir, talvez tem gente na sua sala de aula cortando o pulso, talvez tem gente na sua casa caminhando para o inferno. Eu nasci numa família que toda ela estava caminhando para o inferno. Eu batizei o meu pai uma semana antes dele falecer. Minha avó eu batizei já pastor com 74 anos. Minha mãe entregou-se a Cristo já depois dos 40. Antes disso tudo ia todo mundo para o inferno. Então o primeiro passo do Elias é levantou-se, a gente precisa agir. Segundo, estabelecer laços de comunhão, comer e beber, participar das programações, estar atento, estar ativo. Pastor William, eu quero louvar a Deus pela sua vida, sem demagogia alguma, porque eu já falei em alguns auditórios de adolescentes, já falei em alguns, irmão, e eu vejo o seu trabalho de jejum, de oração. Eu nunca falei para um auditório de adolescentes tão atentos e com os olhos voltados para a palavra, louvado, bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Então vivam isso, vivam isso. Em terceiro lugar, caminhem. Levantou, comeu e bebeu e caminhou. Uma das coisas mais perigosas da oração é porque Deus ouve. Mas o senso de humor e a criatividade divina me encantam. E louvado seja Deus, porque tem oração nossa que Ele não responde. Na minha infância eu tive gente que me maltratou demais, eu já orei para morrer. É sério, eu estou aqui, eu era criança, Deus já me perdoou. Ainda bem que tem oração que Ele não ouve, porque hoje uma dessas pessoas é uma bênção na minha vida. Se Deus tivesse ouvido a oração lá atrás, estava morto, porque me maltratou. Já foi maltratado? Jesus tem renovo para você, Ele me renovou. Que bom que tem oração que Deus não ouve. Qual foi a oração de Elias no capítulo 19, versículo 4? Senhor, me mata! Aí Deus é tão maravilhoso que Elias é um dos únicos casos da Bíblia que vai para a eternidade sem morrer. Ele vai arrebatado numa carruagem de fogo e ele não morre. Ele vai para a eternidade sem morrer, porque Deus é absolutamente bem-humorado. Você quer morrer, querido? Você não vai morrer. Você vai vir para o céu sem morrer. Eu estou providenciando uma carruagem de fogo e você vai subir arrebatado em glória, porque tem oração que eu não respondo mesmo. E ponto, e acabou. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Será que nessa noite você precisa fazer essa caminhada? Será que nessa noite você quer que nós oremos por você, para que Deus te fortaleça para essa caminhada? De não resistir ao chamado dele e apregoar as boas novas. Será que nessa noite você quer enfrentar um encontro com você mesmo, como foi Elias e Elias, ser você e você? Eu não quero climão aqui, porque eu não quero apelar para a sua emoção. Mas se você puder fechar os seus olhos, eu tenho apenas dois convites. Elias teve as fases da vida dele, eu já tive fases da minha bem ruins, e você deve ter tido. A minha primeira palavra é para você que foi convidado a estar aqui, tanto você aqui nesse auditório lá embaixo. A turma orou, a turma jejuou, e nós não podemos perder essa batalha. Quem te convidou para estar aqui é porque te ama. E se nessa noite você quer ser alimentado pelo anjo dos anjos, pelo Senhor Jesus Cristo, por aquele que Hebreus disse que, havendo Deus outrora falado aos pais por intermédio dos profetas de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, ele que é maior do que qualquer anjo. O Senhor Jesus, que segundo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem dessa forma resgatados de uma maneira de viver vã que receberam dos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Uma das cenas mais lindas que eu conheço é quando alguém tem a capacidade de pedir socorro e ser abençoado por outra pessoa. É quando alguém estende as mãos e diz: me ajuda, e alguém pega aquela mão e puxa e ajuda. Hoje Jesus quer segurar na sua mão. O meu primeiro convite é para você que quer experimentar Jesus, é para você que quer receber Jesus como Senhor absoluto da sua vida, e estender uma mão dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu me entrego ao Senhor essa noite. Existe uma pessoa que queira fazer isso essa noite? Estenda a sua mão, agora é só eu e você. Estenda a sua mão aqui para mim. Deus te abençoe, amigo, pode baixar a sua mão. Há mais uma pessoa? Deus te abençoe aí atrás, pode abaixar a sua mão. Há mais uma pessoa? Há mais uma? Deus te abençoe, querido, pode abaixar a sua mão. Há mais uma que eu não estou vendo aí atrás. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí atrás, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida, aí no canto. O Senhor Jesus te viu. Há na galeria alguém? Deus te abençoe, minha irmã, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais uma pessoa? Deus te abençoe. Deus te abençoe aí na galeria. Deus te abençoe, querida. Há mais uma pessoa que queira entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Lá embaixo eu não consigo ver, mas Deus consegue. Deus te abençoe. Você pode baixar sua mão. Eu tenho um segundo convite. Um segundo e último convite. Depois essa turma que levantou a mão vai ser orientada pelo pastor, mas fica com seus olhos fechados, eu tenho um segundo convite muito sério. Você que quer atender a esse chamado de Deus, você que já é crente, você que já é daqui, tanto faz. Eu não sei qual é a fase da sua vida, mas você que quer entregar essa fase para Jesus, dizer: Senhor, me usa. Me usa para não desistir do seu chamado, não importa o tempo, Senhor, me reveste com poder. Há todo um ambiente espiritual aqui para ordenar a sua vida, para impulsionar a sua vida. Se você corajosamente quer atender o chamado de Jesus, eu te convido a vir aqui à frente e se ajoelhar comigo. E nós vamos, ajoelhados aqui à frente, pedir a bênção do Senhor. O Senhor que nos chama, não tem climão, eu não quero apelar para a sua emoção não, mas se você quer apresentar a fase que você vive ao Senhor, nós vamos orar nessa hora. Se ajoelhe, pode tomar os corredores, chegar mais à frente, se ajoelhe diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos que o Deus de Elias é o nosso Deus e Ele está aqui nessa noite. Nós clamamos a Deus o poder do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos revista da autoridade do Espírito Santo. Que o Senhor, pela Tua bondade, nos impulsione do nosso chamado. Porque quando o Senhor nos envia, o Senhor não nos permite retroagir. Se existem aqui adolescentes que ainda precisam ganhar os pais para Jesus, coloca fogo nos lábios deles, Senhor, e opera salvação nessas famílias. Senhor, se há alguém aqui nessa noite enfrentando um quadro de depressão, nós clamamos o poder do sangue de Jesus, nós clamamos a autoridade do médico dos médicos, e nós clamamos a libertação do Senhor, e a cura completa que há no nome de Jesus. Se há alguém desanimado, se há alguém com sentimento suicida, se há alguém se mutilando, se há alguém com desânimo ou tristeza, nós não viemos aqui para perder essa batalha. Nós clamamos a libertação pelo poder do sangue de Jesus. Há poder nesse sangue, há prodígio nesse sangue, há autoridade nesse sangue, há nova vida nesse sangue. Liberta, Senhor. Levanta aqui obreiros, levanta aqui pastores, levanta aqui missionários, levanta aqui missionárias, levanta aqui gente que prega a tua palavra com ousadia, gente que não para só porque é corvo, gente que não para só porque está na escassez, gente que não para só porque tem sucesso, mas gente que te segue até o fim e não olha para trás. Senhor, cada joelho dobrado tem uma história. Cada joelho dobrado tem as suas crises. Cada joelho dobrado tem o seu processo de maturidade. Mas nessa noite nós clamamos, Senhor, renova, aviva, impulsiona, transforma, encoraja e faça transbordar do teu espírito. Existem águas que vão até o nosso tornozelo, algumas vão até os nossos joelhos, mas existem águas mais profundas. Nós queremos ir fundo na tua presença, Senhor. Encha-nos do teu espírito e que essa conferência, Senhor, seja um marco na vida desse povo. Abençoe o pastor William, sua esposa. Capacita os teus servos para gerar muitas e muitas vidas para o Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida do pastor João Emílio, da sua família. Abençoe a liderança, abençoe essa igreja. Que tudo o que nós vivemos aqui hoje seja uma fração do que o Senhor tem para fazer nesta igreja. Alarga as tendas, Senhor. E derrama algo novo. Derrama algo nunca derramado nessas vidas. Pelo poder do sangue de Jesus, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Amém, amém, amém.